meio da articulação política, possa externar ao Senado as medidas que foram concebidas pelo governo federal em relação ao controle de gastos públicos. Ontem à noite nós tivemos uma reunião no Palácio do Planalto. Na ocasião eu pude externar ao ministro Fernando Haddad a minha particular boa impressão em relação às medidas, mas obviamente nós estamos numa casa colegiada e essa oportunidade de falar aos líderes é uma oportunidade, além de indispensável, muito conveniente. Então foi uma reunião muito produtiva, muito esclarecedora. O ministro Haddad pontuou cada uma das propostas que está sendo, do pacote que está sendo feito pelo governo federal, e o nosso compromisso no Senado é que tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Na reunião de líderes, e na sequência nós podemos falar a respeito, nós deliberamos uma série de encaminhamentos em relação a propostas pendentes de apreciação pelo Senado Federal, desde a reforma tributária até o projeto de inteligência artificial, passando por uma série de outras medidas. Portanto, nós vamos ter 3 semanas de muito intenso trabalho no Senado Federal para que possamos chegar ao recesso parlamentar com a lei de diretrizes orçamentárias, com a lei orçamentária anual aprovadas e também com todas essas medidas legislativas apreciadas pelo Senado Federal. E agora se inclui esse pacote de governança, de controle, de conformidade que em boa hora o governo apresenta para poder ter o controle de gastos públicos. Essa medida também entra como prioridade do Senado para as próximas 3 semanas. Portanto, quero pedir ao ministro Fernando Haddad que possa externar o balanço dessa visita ao Senado e, na sequência, podemos debater os demais pontos com a imprensa para que vocês fiquem sabendo exatamente do que foi ajustado na reunião de líderes em relação a outros temas. Ministro.
Bom, conforme o presidente adiantou, nós tivemos uma reunião bastante produtiva. Nós conseguimos, ao longo dessa hora, detalhar cada uma das medidas, evidentemente que chegará o texto para análise, né, do Senado Federal, primeiro na Câmara, depois no Senado, mas eu senti um clima muito receptivo, uma compreensão bastante grande daqueles que se manifestaram, foram vários que se manifestaram, dizendo que as medidas são equilibradas, que vão ao encontro daquilo que vem sendo debatido na casa por vários parlamentares, há até uma cobrança legítima em relação a alguns temas que precisam realmente ser ajustados, conforme diz, vou até utilizar uma expressão feliz aqui do nosso presidente, é quase um programa de conformidade, né? E é conformidade não só ao espírito das leis aprovadas, mas também conformidade ao arcabouço fiscal, que é o que vai ancorar as expectativas. Eu senti uma grande receptividade, uma grande boa vontade da parte daqueles que se manifestaram nessa reunião, e inclusive com sugestões de aperfeiçoamentos futuros, né, de legislações que não estão sendo trabalhadas nessa leva de medidas, mas poderão vir ser oportunamente apresentadas. Tanto ontem com o presidente Lira, quanto hoje com o presidente Pacheco, a reação dos líderes foi bastante favorável, assim, um espírito de abertura muito grande para o diálogo. Então, saímos daqui com esperança de que vamos concluir um bom arranjo até o final do ano para ter um orçamento de execução mais tranquila no ano que vem. Tá bom?
Quais foram as sugestões de aperfeiçoamento, ministro?
Oi?
Quais foram as sugestões de aperfeiçoamento?
Não, de outros temas que não foram considerados nesse conjunto de medidas. A gente falou muito, o senador Otto falou de aposentadoria rural, e várias, inclusive projetos em tramitação aqui, tentando regular outras matérias. Mas as matérias que foram trazidas, foram bem recebidas.
Ministro, durante a sua primeira fala lá no Planalto, o dólar chegou ao máximo de 5,99. Como é que o senhor vê essa reação do mercado e o impacto que isso tem na inflação e que acaba contaminando a economia toda, não só o mercado?
Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo, havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que está dando o maior ruído. Não é a questão das medidas que estão sendo apresentadas aqui. É o debate sobre a renda. Agora, nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão. Mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada a rigor, conforme está sendo proposto. Então, nós vamos abrir aí um debate importante no país sobre a questão da justiça tributária no Brasil. Mas não é um assunto que vai ser resolvido em 3 semanas, é um assunto que vai contar com um ano de 2025, que nós pretendemos que esteja bastante leve do ponto de vista da agenda legislativa, e como não há eleição no ano que vem, nós vamos ter tempo para discutir, abrir os números, fazer com que as pessoas se defrontem com a realidade tributária do Brasil para tomar a melhor decisão. E ela é preciso reforçar. A reforma, tanto do consumo quanto da renda, é neutra do ponto de vista fiscal. Ninguém está disposto a votar uma reforma que não seja neutra. Isso foi observado pelos relatores das duas casas e pelos plenários na emenda constitucional, está sendo observado agora nas leis complementares e será observado na lei ordinária que regula a matéria da reforma da renda.
Que a previsão de economia podia ser até 2
bilhões
por ano, mas depois disso podia ser até
1
bilhão. Queria entender como
que
vai ser essa economia, então, com essas mudanças
fiscais. O Ministério do Planejamento está, de novo, fazendo todo o checagem com base na redação que foi terminada, mas os números não devem mudar muito daquela planilha que vocês receberam. É pouca diferença. Na verdade, nós subestimamos algumas. Até para não aumentar as expectativas sobre a economia, nós até chegamos a subestimar algumas coisas. Mas com base na experiência de julho para cá, eu diria que está mais para mais do que para menos a economia que vai ser feita. Porque o que a gente tem visto nas amostragens que nós estamos fazendo, e já estamos no estágio avançado disso, as correções e distorções chegam a 20%, 30% em alguns casos. Então, eu acredito que os números estão adequados, mas eu apostaria que eles podem ser mais significativos no ano que vem.
Ministro, alguns parlamentares avaliam que o tempo de debate vai ser muito curto, considerando que estamos falando de uma matéria que tem que passar pelas duas casas.
É que as matérias.
Qual é o calendário exato que vocês têm em mente na Câmara e que dia que
isso, vai isso, para o Senado? Ministro,
é o Padilha. Grito pacífico que a gente espera, é o grito.
Sabe uma coisa interessante das medidas? Não tem novidade. O que foi apresentado aqui é sobejamente conhecido pelos parlamentares. Todos dominam esse assunto. Não são temas estranhos ao dia a dia dos parlamentares. Tem surpresa, não tem. E enquanto eu falava, o presidente testemunhou, era uma reação de assentimento, dizendo realmente isso tem que ser corrigido, realmente isso está descalibrado, realmente isso precisa de um ajuste. As respostas, as reações foram sempre no sentido de realmente precisamos fazer alguma coisa a respeito. Como todo mundo sabe a importância do arcabouço fiscal, eu acredito realmente, tem muito de esperança aqui, mas eu acredito realmente que pelas duas reuniões que eu participei, as coisas podem ser bem encaminhadas. Não tenho dúvida disso, porque são pessoas que dominam esses temas. Você está falando com pessoas que trabalham esses temas.
Os textos chegam hoje?
Que já se manifestaram sobre isso.
Chegam hoje os textos aqui ao Congresso? Ou a PEC?
Aí a Está com o Bruno Moretti lá.
Mas está pronto o texto.
Está pronto.
Ministro,
vamos lá.
Só para finalizar, essas medidas anunciadas, elas serão suficientes para dar sustentabilidade a longo prazo do arcabouço ou é algo de 2-3 anos?
Olha, nós não queremos que aconteça o arcabouço que aconteceu por teto de gasto. Sabe, ele não foi cuidado. Primeiro que ele era uma regra que parecia mesmo insustentável no tempo. Mas nós calibramos o arcabouço para ele ter vida longa. Ele vai inspirar cuidado o tempo todo. Cada coisa que sair, né, daquilo que está previsto vai ter que ser tratado. Cada despesa vai ter que ser tratada. Porque a soma da despesa, as partes têm que caber no todo. Então, se alguma parte estiver ali inspirando cuidado, nós vamos voltar para a mesa de negociação e explicar para as pessoas.
Né? Então, esse cuidado pode exigir novas medidas de revisão e corte?
Permanentemente. O trabalho do Congresso, da Fazenda, da área econômica, é permanente. Saiu alguma coisa do roteiro, voltamos para a mesa. Entendeu? Podemos ter boas surpresas ou não. Se tivermos surpresas que exijam providências, então vamos levar para o presidente da República, para os presidentes das duas casas, e vamos trabalhar com transparência. Olha, isso aqui está saindo daquilo que estava programado. Vamos trabalhar. Vai ter que ser feito isso. De maneira. Vai ser uma rotina fazer. Tem que voltar a ser rotina tratar do fiscal. Deixou de ser rotina. Tem que voltar a ser rotina.
Ministro, eu vou comentar o assunto do calendário. Deixa eu falar. Lá na LOA já de 2025, as mudanças em relação ao corte de gastos. Vocês vão mandar um adendo
para
a LOA? Como vai funcionar?
Primeiro, eu quero agradecer ao presidente do Senado e a todos os líderes do Senado aqui, de todos os partidos, inclusive dos partidos declarados de oposição, pela reunião que nós tivemos. Quero dizer que o mesmo espírito tivemos também na reunião de ontem, na Câmara dos Deputados, e quero afirmar que raríssimas vezes eu senti, quando o governo anuncia uma proposta, uma medida, um grau de compromisso tão grande, uma disposição tão grande de conseguir a aprovação dessas medidas, como eu senti tanto na conversa de ontem da Câmara, quanto hoje do Senado. Isso tem a ver pelo fato de que aquilo que é o centro da proposta e que nós vamos trabalhar para concluir a aprovação dela ainda esse ano é exatamente a consolidação do marco fiscal que foi discutido e aprovado pelo Congresso Nacional. É o que dá sustentabilidade ao marco fiscal e vai mostrar mais uma vez que o governo vai cumprir, reforçar o marco fiscal. Segundo, a gente tinha uma primeira etapa. A primeira etapa era, antes de apresentar o texto, apresentar as ideias, as propostas, as medidas aos líderes, iniciando pelos presidentes das duas casas, aos líderes da Câmara e aos líderes do Senado. Então, nós estamos cumprindo essa primeira etapa. Aquilo que foi um compromisso do presidente Lula, que não viria texto, não seria publicado o texto, não viria projeto ao Congresso Nacional sem o conhecimento prévio pelo presidente das duas casas e pelos líderes da Câmara e do Senado. E pela receptividade sobre o tema que nós sentimos tanto ontem quanto hoje, o governo se sente mais confiante ainda de poder encaminhar o texto tanto para a Câmara quanto para o Senado. Como será encaminhado, nós ainda vamos tratar tanto com a Câmara quanto o Senado. O presidente Pacheco hoje deixou claro que, do ponto de vista do Senado, o Senado considera que o papel que o Senado tem de ser a casa revisora, como foi, por exemplo, em relação ao próprio marco fiscal encaminhado pelo governo. Então, medidas de consolidação do marco fiscal, o Senado se coloca com toda a disposição de ser a casa revisora e expressa que, pelo presidente Pacheco, de fazer absolutamente de tudo para que a gente possa aprovar esse ano aquilo que tem reafirmação do arcabouço fiscal e que tem influência sobre a LDO e a lei orçamentária. Ou seja, o que nós vamos procurar aprovar com o Congresso Nacional, que é a adequação de crescimento de despesas ao arcabouço fiscal, tem impacto sobre a LDO e sobre a lei orçamentária. Então, obviamente, a aprovação disso nesse ano influencia a LDO e a lei orçamentária até o final desse ano.
Vocês vão mandar uma nova versão, um adendo?
Primeiro nós vamos aprovar.
Sim.
E durante a tramitação, a LDO, foi lido o relatório parcial da LDO. Né? Então, o relatório parcial da LDO foi lido agora, no dia de ontem, na CMO. A lei orçamentária que foi apresentada ainda nem foi lida na CMO. Então, vamos se dedicar para aprovar essas medidas que reafirmam o marco fiscal, que a gente aprove a tramitação tanto da LDO quanto da lei orçamentária, faremos os ajustes necessários que as próprias medidas vão criar enquanto espaço, reafirmando o marco fiscal, reafirmando esse compromisso, uma espécie de contrato que o Executivo e o Congresso Nacional fizeram desde o ano passado, que tem sido fundamental para manter o crescimento econômico do nosso país e sustentar esse crescimento. A partir dessa reunião que nós tivemos com o Senado hoje, nós tivemos já uma reunião com os líderes da Câmara ontem, vamos tratar ao longo da tarde, junto com o líder do governo na Câmara, junto com os líderes da Câmara, com o presidente da Câmara, a melhor forma de apresentar esse texto a partir da Câmara. Já ouvi da reunião dos líderes da Câmara, que aconteceu ontem, com todos os partidos, após a reunião com o presidente da República, a vontade da Câmara, a disposição da Câmara, inclusive, de ter iniciativa sobre esse processo, tanto da PEC quanto da lei complementar, e fazer no rito necessário para que a gente possa garantir a aprovação ainda esse ano. Então, sinto muita disposição para dar a Câmara, a partir daqui dessa reunião com o Senado, vou me encontrar com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, conversar com os demais líderes a partir do consulto de ontem e fazer os encaminhamentos necessários para que a gente possa não só poder apresentar o texto da melhor forma possível e garantir o rito adequado necessário para conseguir a aprovação desse ano. Você sinalizou se vai direto no plenário, a PEC, o perfeito, eles vão pensar em alguma coisa? O presidente Lira e todos os líderes sinalizaram ontem que a Câmara está disposta a fazer aquilo que for necessário, compromisso da Câmara, para a gente consolidar o marco fiscal, aprovando até o final desse ano. Então, será feito aquilo que for necessário para consolidar, eventualmente aproveitar alguma PEC que já tramitou na comissão especial, já está pronta para o plenário, eventualmente, se necessário, dependendo do texto, iniciar desde o começo a comissão especial, mas compromisso da Câmara, envolvimento da Câmara, não esperava outra coisa do presidente Lira, dos líderes da Câmara, de fazermos o que for necessário para terminar esse ano com o marco fiscal ainda mais consolidado, podendo dirigir a apresentação do orçamento, a apresentação da lei de diretrizes orçamentárias e sustentar ainda mais um bom momento de crescimento econômico do nosso país.
Ministro, algumas medidas como mudança no salário mínimo, nas regras do salário mínimo, do abono salarial, podem impactar dentro do próprio PT. Como é que o partido está internamente nessa questão?
Eu acho que se você ver a manifestação da presidenta Gleice do PT, não sei se você viu, comemorando os anúncios feitos ontem, apresentados ontem, dando total apoio da bancada do PT na Câmara. Ouvi isso aqui do líder Beto Faro e do senador Rogério Carvalho, que vai assumir a liderança aqui no Senado, a mesma coisa. Então, PT absolutamente comprometido, como já foi com a aprovação do marco fiscal, porque é um partido absolutamente comprometido com a sustentação dessa política econômica e do crescimento econômico do país. Até porque o conjunto dos anúncios já foram anunciados pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral. O compromisso do presidente Lula de aumento real do salário mínimo, que esse é o compromisso, está mais do que estabelecido nas medidas propostas.
Ministro, duas dúvidas, por favor. O senhor vê a possibilidade de começar esse debate pelo Senado ou a ideia do governo é iniciar isso pela Câmara de fato?
Não, a ideia, desde ontem, estava aberto a consultas, tanto no Senado quanto na Câmara, da sinalização. O próprio presidente Pacheco afirmou aqui publicamente para os senhores e para as senhoras que o Senado quer ter o papel de casa revisora, como teve na questão do marco fiscal. Se são medidas que consolidam o marco fiscal, tanto a PEC quanto a lei complementar dão mais força ainda para o marco fiscal, o presidente do Senado sinalizou aqui, foi opinião consensual de todos os líderes que participaram da reunião, que o Senado está absolutamente comprometido em tramitar para garantir a votação nesse ano dessas medidas, mas que vai cumprir o seu papel de casa revisora, como foi com o marco fiscal que foi aprovado ano passado.
Perfeito. Outra dúvida, a segunda dúvida. O senhor acha que a questão das emendas, o bloqueio das emendas, acaba atrapalhando e contaminando esse debate?
Eu tenho certeza absoluta que não, na medida que os senadores do Congresso Nacional, o compromisso deles é com o tema em si. O que não significa que o governo não queira, o mais rápido possível, a execução dos recursos das emendas, porque são obras importantes, são programas importantes. Os municípios estão fechando o ano, fechando o seu mandato, então receberem esse recurso das emendas é importante para os municípios. Então, nós, no esforço do conjunto do governo, eu quero agradecer aqui ao Congresso Nacional por ter aprovado o PLP, o presidente Lula sancionou de imediato o PLP, e que sejam liberados esses recursos por conta das escolas integrais, das obras na educação, da saúde, dos investimentos em universidades federais, as obras estão acontecendo. Isso é bom para o país, por isso que é um esforço, eu acho que também é um esforço, obviamente, cria um clima também sempre mais positivo, não só para essa, mas para outros temas também, porque hoje o senador, o deputado tem que ficar recebendo o prefeito falando sobre, não pagou a emenda ainda, né? Ele pode se dedicar mais tempo a aprovar as medidas que nós queremos aprovar aqui, se ele não tiver que esperar, aguardar uma parte da sua agenda para isso, né? Se ele estiver mais dedicado ainda para a aprovação das vias que nós encaminhamos aqui, isso reforça ainda mais o clima positivo desse final do ano.
Ministro, por que vocês acreditam que a Câmara consegue pegar esse texto do Senado e há uma
percepção
para
o Senado?
Acho que a coisa
está
muito enrolada.
Na data necessária para concluir a aprovação até o final do ano. O que eu ouvi tanto da Câmara, e eu vi aqui hoje do presidente do Senado, é o compromisso dos líderes da Câmara, de todos os partidos, os líderes do Senado de todos os partidos, expresso aqui pelo presidente do Senado, todo o esforço para concluirmos a votação até o final do ano, para que a gente possa construir a peça orçamentária do ano que vem, já influenciado com as diretrizes do reforço do marco fiscal, para que a gente possa cumprir o marco fiscal integralmente.
Para você votar a LDO, votar o orçamento, a gente precisa necessariamente ter essa técnica
hoje? Vocês têm em mente? As medidas de reafirmação do marco fiscal têm impacto sobre o que vai ser a LDO e a lei orçamentária. Por isso também é importante delas serem concluídas a votação nesse ano. Eu acredito que nós vamos concluir a votação nesse ano, estou confiante em relação a isso, vamos trabalhar para isso. Não basta a confiança, estou confiante em relação a isso, o ambiente sinalizado pelas duas casas é positivo em relação a isso, vamos trabalhar para que a votação aconteça até o final do ano.
Presidente, eu queria perguntar, tem um projeto de lei que está no Senado,
igual? Não tratamos desse tema aqui, então nós nos concentramos na aprovação das medidas, que significa uma PEC, um PLP, anunciadas hoje. Esse tema não foi tratado hoje.
Presidente, eu queria que o senhor fizesse um panorama desse calendário, porque claro que vai ter uma aprovação do pacote fiscal este ano, mas a gente tem a reforma tributária, esses pacotes, depois a adequação da LDO e da Lua. Eu queria que o senhor fizesse um panorama desse calendário. Assim, a reforma tributária vai ser na semana que vem, depois vocês vão colocar o corte de gastos. Qual que é o planejamento de vocês?
Perfeito. De fato, nós temos pouco tempo e um grande desafio, né? São 3 semanas... aproximadamente 24 dias de trabalho. Eu fiz um apelo aos líderes que pudéssemos, de fato, fazer um esforço concentrado nessas próximas 3 semanas para fazer as entregas necessárias. Há uma prioridade, de fato, que é a reforma tributária, a sua regulamentação. Na verdade, a reforma mais importante, que era a reforma constitucional, foi concebida pelo Congresso Nacional e promulgado no ano passado, e agora a sua regulamentação. Esse trabalho tem sido objeto de muita dedicação do senador Eduardo Braga, que é o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, e tanto o relator Eduardo Braga quanto o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, afirmaram essa disposição de, nas próximas semanas, apreciarem na CCJ o projeto de lei complementar, e apreciado na CCJ será imediatamente submetido ao plenário para apreciação do plenário, a regulamentação da reforma tributária. Agora se insere uma outra prioridade, que é a questão do pacote de disciplina de gastos públicos, que é o debate de hoje, né, no Senado. E eu estimo que a Câmara dos Deputados possa fazer essa apreciação nas próximas 2 semanas e talvez se reserve a última semana útil antes do recesso para que o Senado possa apreciar tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar relativamente à última semana antes do recesso, que é a semana do dia 19, 18, 19. de dezembro. Então essa é a minha expectativa e a estimativa nossa é que aconteça nesse período. Talvez a Câmara precise de uma semana e meia, duas semanas, até pelas limitações que a Câmara tem de tramitação de proposta de emenda à Constituição. Se não puder apensar uma PEC já existente, que já se submeteu à comissão especial, precisará cumprir o rito de CCJ e comissão especial de no mínimo 10 sessões. Então a Câmara vai precisar de um pouco mais de tempo, não é? Então a Câmara fazendo o que eu sugeri aos líderes, que nesse tempo em que a matéria está na Câmara, possamos fazer os debates próprios aqui no Senado em relação a essas regras apresentadas pelo Ministério da Fazenda. Então reforma tributária e pacote de gastos públicos são prioridades que o Senado vai cuidar até o recesso. Uma premissa fundamental, e é bom que se diga, as propostas relacionadas à alteração do imposto de renda, essas propostas não serão submetidas à apreciação esse ano. Isso será objeto de uma ampla discussão ao longo de 2025, como foi a reforma tributária do consumo. Então, essa dúvida ou esse esclarecimento é muito importante que a imprensa faça à população, porque aquilo quanto dito em relação à isenção de R$5.000 a quem recebe mais, pagar mais, etc., isso vai ser objeto de uma discussão longa ao longo de 2025 e não é para hoje. O que é para hoje é a regulamentação da reforma tributária do consumo e o pacote de disciplina de gastos públicos está sendo apresentado pelo Ministério da Fazenda. Na reunião de líderes, nós debatemos sobre outros projetos, foram solicitados pelos líderes, eu tenho uma colinha aqui para não deixar esquecer nenhum dos itens, mas eu vou citar a vocês o que foi discutido na reunião de líderes a respeito das prioridades para as próximas três semanas. Nós temos a apreciação de autoridades do CNJ, do Banco Central, do Superior Tribunal Militar, do CNMP, que nós devemos fazer no dia 11 de dezembro. Não é? Deve ter a leitura do parecer na próxima semana, pedido de vista e submeter ao plenário do Senado essas autoridades no dia 11 de dezembro. Temos o programa de transição energética, relatado pelo senador Laércio Oliveira, que é um projeto que está na Comissão de Infraestrutura, já pautado para a semana que vem, e deve ir a plenário já nessa próxima quarta-feira, tão logo seja apreciado pela Comissão de Infraestrutura. Há o projeto das cooperativas de seguros, que está na pauta, o PLP 143. Nós retiramos para ajustes o relator, que deve retornar também nas próximas semanas à pauta do Senado. O projeto das eólicas offshore, que a Câmara já enviou ao Senado, que está na Comissão de Infraestrutura. Eu solicitei ao presidente da CI que possa fazer análise desse projeto e, uma vez apreciado na comissão, venha a plenário. O da legalização dos jogos, que é um projeto também que veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser submetido, se não na próxima semana, no dia 4, no dia 10 de dezembro, a questão dos jogos. O projeto de inteligência artificial, que hoje está sendo lido na comissão especial, é um projeto, inclusive, que eu tenho a honra de ser o autor desse projeto, ele também, nós devemos até o recesso fazer entrega pelo Senado para encaminhar à Câmara um projeto que regulamenta e disciplina a inteligência artificial no Brasil. Os projetos de lei complementares número 124 e 125, que é fruto de uma comissão especial que eu criei a respeito de procedimento administrativo e tributário, que traz inclusive a questão do devedor contumaz no seu âmbito, também nós devemos pautar na próxima quinta-feira no plenário do Senado Federal. Há um projeto, um ajuste no programa Renova Bio, que é de autoria do senador Efraim Filho, que deve ser submetido também na próxima semana ao plenário do Senado. Um projeto de bioinsumos, que foi relatado pelo senador Jacques Wagner, que foi à Câmara e agora retorna ao Senado, que nós devemos também apreciar na próxima semana. Na próxima semana também um programa do Mover, relatado pelo senador Cid Gomes, também na próxima semana a ser apreciado. Há a questão do Código Eleitoral, que está com o senador Marcelo Castro, e há uma solicitação de minha parte também que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar a respeito nessas próximas três semanas. Portanto, são muitas matérias, mas certamente nós cuidaremos, se não todas as matérias, de boa parte delas, vê-las aprovadas ainda esse ano no Senado.
Muito provavelmente não vai ser na semana que vem, já que a gente já tem essa agenda cheia.
Semana que vem não será. Deve, sim.
Medicamentos, presidente.
É provável. Nós faremos uma sessão do Congresso Nacional na semana que vem, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, do próprio governo, há alguns PLNs pendentes de apreciação. A princípio está designada para a próxima terça-feira essa sessão do Congresso, mas há uma solicitação que se possa ter um pouco mais de tempo e, eventualmente, pode haver o adiamento para, no máximo, quinta-feira da próxima semana, para apreciação dos PLNs no âmbito do Congresso Nacional. LDO e LOA é também um desafio que nós temos e até a última semana nós temos esse dever de apreciar. Há uma tendência para que tudo isso seja azeitado para, na última semana, nós vermos aprovada a Lei Orçamentária do Brasil.
Presidente, a mesma pergunta para o senhor em relação às emendas parlamentares. Se o senhor acha que o fato de elas estarem bloqueadas desde agosto muda um pouco a disposição aqui do Senado?
Olha, todas essas matérias que eu citei são matérias de interesse do Estado. Né? Os senadores, inclusive, defenderam a submissão na pauta, querem vê-las aprovadas, essas todas que eu listei. Eu acho que não há essa interferência em relação a essa questão das emendas, até porque o Congresso Nacional já deliberou e já aprovou um projeto de lei complementar que disciplina essa questão das emendas, conferindo a elas mais transparência, mais rastreabilidade, mais governança, na linha do que pretendido pelo governo, pelo próprio Congresso, na linha da decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós encaminhamos ontem uma missiva ao ministro Flávio Dino, que é relator dessas ações do Supremo Tribunal Federal, informando a aprovação e as bases dessa lei complementar e também das providências que estão sendo tomadas para poder, em relação ao passado de 2020, 2021 e 2022, ter os apoiamentos necessários dos parlamentares para a liberação das emendas até aqui bloqueadas. Então, esse é um tema que está sendo tratado numa esfera, sendo cuidado nessa esfera. Eu espero que isso seja solucionado e qualquer que seja o encaminhamento, eu não acredito que haverá interferência na pauta principal do Congresso, porque essa pauta é de interesse do Brasil, não de interesse menor.
Outra dúvida, o senhor falou do projeto da legalização dos jogos. Há um debate em curso sobre o impacto da regulamentação, da legalização das bets. Mesmo com esse debate, com essa reavaliação por parte da sociedade, o Senado vai insistir nesse projeto da legalização dos jogos de azar?
Olha, essa é uma matéria que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e houve, de fato, um erro nacional de termos permitido, termos o Brasil, né, o Congresso Nacional em outras legislaturas, ter permitido a legalização de apostas esportivas através de celular sem haver a legalização dos jogos físicos. Então, essa premissa é uma premissa que tem movido diversos parlamentares. Por isso, há diversos pedidos para ter essa apreciação, votando a favor ou não, sendo contra ou não, ter uma deliberação do Senado em relação à legalização ou não dos jogos no Brasil. Então, eu considero que esse momento crítico que a vida nacional nos impõe dessas apostas esportivas sem controle, isso tem que ter um trato específico, e eu sou defensor disso, com o máximo controle possível e até não desconsidero a necessidade eventual futura, se esses controles não forem suficientes, de proibir esse tipo de aposta. Mas outro cenário é essa questão da legalização dos jogos, que é algo que já veio da Câmara, conta com apoio do governo, com apoio de diversos segmentos, e o Senado precisa decidir se aprova ou não. Por isso, os diversos senadores pediram na reunião de líderes que possa ser submetido ao plenário, até porque já foi apreciado na CCJ.
Só uma dúvida, o senhor citou uma série de autoridades, né? CNJ, enfim, talvez o ministro consiga responder isso também. Há 18 vagas nas agências reguladoras, isso fica para o ano que vem, então?
Então, vamos nos esforçar, nós temos encontros nos próximos dias para tentar chegar a uma concepção em relação às agências. Se eventualmente for possível, fazemos esse ano. Se não, não há prejuízo também de deixar para o início do ano que vem.
Os nomes indicados pelo governo já desceram?
Não, ainda não. Não há nenhum encaminhamento ainda.
Presidente, mas você acha que junto com esse projeto de legalização
esse projeto veio da Câmara, ele disciplina especificamente esses jogos físicos. Talvez não seja esse caminho ou esse instrumento para poder resolver esse problema das apostas esportivas. E é importante que seja separado.
Tá bom? Por favor, uma última questão. Vai ter uma atenção especial
aqui. É o projeto de lei do extrateto das verbas indenizatórias do serviço público. Esse projeto é do Senado, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, aprovado na Câmara e hoje está na Comissão de Constituição e Justiça para se decidir sobre qual texto deve prevalecer. É inevitável esse tema, evidentemente, e atrelado a ele está a proposta de emenda à Constituição da reestruturação especialmente da carreira de magistrados e membros do Ministério Público, que tem especificidades, e isso precisa ser considerado. Então é muito importante combater supersalários, combater excessos, acabar com essa realidade no Brasil e estruturar essas carreiras, porque elas têm especificidades que precisam ser consideradas. Vamos fazer uma avaliação com o conjunto. Até aqui não foi tratado a respeito desse tema, mas pode ser que venha esse encaminhamento do governo e a gente inclui essa. Aí nós precisamos aguardar a proposta do Executivo. O que nós temos hoje é um projeto de lei aprovado no Senado, aprovado na Câmara e pendente agora na CCJ do Senado. Vamos aguardar agora a posição do governo e entabular o melhor encaminhamento. Agora é fato que é preciso disciplinar verbas indenizatórias, que não se pode romper o teto remuneratório de carreiras de serviço público, e é preciso compreender que cada carreira tem suas especificidades e precisa ser tratada com essas especificidades. Por isso, a combinação desse PL, que limite os supersalários, com a reestruturação de carreiras específicas, eu acho que é um bom remédio, uma boa concertação, é um bom encaminhamento para essa solução desse problema. Bom,
obrigado. O que o senhor sentiu de maior resistência em relação aos pontos que foram apresentados agora?
Até agora, nenhuma resistência. Nenhuma? O pacote de disciplina do caso público, todos os pontos me parecem muito óbvios.